Canal Xaraés, Geociências e Política no Passado, Presente e Futuro.
Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem, pessoal do Canal Xaraés? Estamos aí para a última exposição a respeito da geopolítica do petróleo, onde a gente vai falar um pouco sobre o que regula o preço do petróleo. Está sendo até interessante, né, no momento que eu estou gravando esse áudio, porque está tendo uma tremenda crise, né, aqui no Brasil, aqui em fevereiro de 2021, aonde a Petrobras, né, está fazendo repasses, né, da flutuação do preço do barril e da desvalorização do real frente ao dólar diretamente para os derivados de combustível vendidos dentro do Brasil. Então, a gasolina está com um preço muito elevado, isso está gerando bastante revolta, né, popular e midiática. Para melhorar ainda mais a situação, o presidente Jair Bolsonaro resolve trocar o presidente da Petrobras em discordância com o conselho da empresa. Então vamos olhar um pouquinho quais são os fatores, né, além desses óbvios, que fazem a regulação do preço do petróleo, em continuidade, né, com o áudio passado, tirando essa ideia de que o preço do petróleo se regula por esse ente que ninguém nunca viu falar, ninguém nunca viu a cara, né? O mercado, né? Se ele se autorregula ou se ele é regulado, né? Então vamos lá para o áudio. Bom, eu imagino que depois dessa série de áudios, vocês já devam ter percebido, principalmente com o áudio passado, que o preço do petróleo ele não é regulado pelo mercado, né? Esse ente invisível, praticamente em nenhum momento. Você tem alguns espaços de tempo onde os países e produtores, principalmente, né, fazem as suas ofertas, mas a gente não pode dizer que nem mesmo nessas situações onde essas ofertas são feitas e o preço sofre as suas flutuações em função, né, da disputa pela compra, a gente não pode dizer que elas são 100% liberadas, né, ou seja, 100% independentes de interferência, até mesmo porque as cotas de produção que os governos estipulam para os países, elas são respeitadas, né? Tomar como exemplo a Arábia Saudita, que tem a maior empresa, as maiores reservas, então ela faz essa regulagem. Então o país tem uma interferência direta, né? Países como, por exemplo, a Holanda, que também tem uma grande empresa privada atuando, né, no seu mercado e no mercado exterior, que é a Shell, aparentemente, né, tem essa empresa trabalhando livremente, né? Mas a gente percebe que isso não é verdade quando a gente lembra que, né, no controle acionário da Shell está a coroa, né, holandesa, sendo representada, né, muitas vezes pela própria rainha no conselho, né, administrativo da empresa. Então partimos dessa premissa, né, que nunca vai haver uma situação onde o preço do petróleo vai flutuar somente por uma oferta e procura sem uma regulação, ela sempre tem uma regulação, né? E a gente vê que muito que acontece, né, no mercado de petróleo passa por diversos eventos de instabilidade a partir então da década de 70, quando a OPEP, né, na época OPEP, hoje em dia OPEC mais, formada, e passa a interferir, né, diretamente no preço dos países produtores que pertencem a ela, entre eles os maiores produtores de petróleo, os países do Oriente Médio, né, e países da África, alguns da América do Sul, como por exemplo a Venezuela. Esses eventos, né, de interferência, eles vão se caracterizar por eventos onde são situações diretamente relacionadas à produção e ao controle da produção do petróleo, mas também eventos onde conflitos, né, vão interferir no preço porque param a produção diretamente, como a gente comentou nos áudios anteriores. Quando a gente vai olhando a variação de preço, né, do petróleo nos últimos anos, principalmente aí com foco para entender o que acontece depois desse período de 70, né, 73, a gente pode observar que muitas vezes, principalmente ali já perto, né, do dos anos 2000 e também acontecendo um pouco na década de 90, porque a gente tem ali o evento, né, da guerra do Iraque, né, com a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, ou seja, os Estados Unidos para de fazer a Guerra Fria, né, onde ele financiava grupos, financiava um lado, né, da situação para conseguir as suas vantagens, e ele vai pessoalmente, né, reivindicar o petróleo sob a premissa de que estava levando a paz ao Iraque, né, e ao Kuwait. A gente tem diversos momentos onde a OPEC se manifesta dizendo que vai cortar a produção do petróleo para fazer com que o valor suba, ou então vai aumentar a produção do petróleo para fazer com que o valor caia. Eles fazem isso em diversos momentos, e momentos chave, né, quando a gente tem registro, né, a gente tem ali uma crise que estava acontecendo no final do século passado, então nos anos de 98, 99, aonde ela faz um corte de produção, né, mais ou menos ali de 1,7 milhões de barris por dia, fazendo com que o preço se eleve, né, então o preço sai de menos de 20 dólares o barril e vai lá para casa dos 35, 40 dólares o barril. Faz isso novamente logo após a crise financeira que aconteceu em 2008, né, onde você tem uma queda muito grande, e aí ela faz um corte da ordem de 4,2 milhões de barris de petróleo por dia, fazendo com que o preço suba novamente, né, que ele saia então de um patamar abaixo dos 50 dólares e retome patamares de preços ali próximos aos 100 dólares já no ano 2010. E com a queda provocada pela Covid-19 no ano passado, né, começou no ano passado, mas está, né, se estendendo até esse ano, a gente tem uma nova interferência da OPEC, inclusive declarada, né, em notícias, né, vai estar linkado nas referências do áudio. A OPEC faz um novo corte desse, fazendo com que o preço do petróleo suba. Porque se vocês lembrarem, no ano passado a gente teve um momento de crise ali em abril e maio, por conta de que o mundo parou, né, por conta para entender, né, a pandemia, para tentar se proteger da pandemia, e o preço do petróleo despencou, chegando, né, a ter aquela fatídica cotação negativa no mercado norte-americano. Então, eles tomaram essa medida e já indicaram que essa medida vai durar esse ano, inclusive, né, onde ela vai fazer algumas restrições de produto, né, no mercado, para que o preço se mantenha elevado, para que o preço do petróleo seja alto. Então, a gente tem fatores diretos de regulação, né, então desse órgão, né, da OPEC, e também a gente tem outros fatores que principalmente tomaram corpo nos últimos anos, principalmente nesse século, aonde em 2008 a crise financeira, né, denominada ali a bolha imobiliária, fez com que o preço do petróleo tivesse uma flutuação negativa muito grande, né, também ali saindo da ordem de 145 dólares o barril de petróleo e batendo 35, 33 dólares o barril, uma queda muito expressiva, né, de praticamente 100 dólares, demorando ali alguns anos para sofrer uma recuperação, sofre uma nova queda ali pelos idos de 2014 com uma interferência direta da OPEC, que via o preço subindo e a produção dos reservatórios não convencionais dos Estados Unidos e pré-sal brasileiro, produtividade decolando nesses dois lugares. Eles derrubam o preço do petróleo propositalmente. Então, veja, eu falei de manobras para aumentar o preço do petróleo e agora uma manobra para diminuir o preço do petróleo, para tentar eliminar essa concorrência. Falamos disso também nos áudios anteriores. Se você não escutou ainda, convido aí a conhecer toda a série. E, por fim, né, então agora, no advento, né, dessa tragédia, que é a pandemia de Covid-19, então uma queda provocada de novo por um ente externo. Então, primeiro a bolha imobiliária, agora a pandemia provocando a queda no valor do petróleo. Então, tirando essas duas situações que são fatores externos, né, e outras situações parecidas, né, na história, como guerras, conflitos que faziam a produção do petróleo parar, né, mas que não necessariamente tinham ligação direta com a produção, muito do que a gente vê de flutuação de valor do petróleo é feito, então, pelas mãos ou do OPEC ou de governos, né, que acabam fazendo essa intervenção. E isso na escala internacional, né? Então, esse preço, a gente pode dizer, sem medo, né, de errar, que o preço do petróleo ele sempre é controlado. Tá? Ele sempre é controlado, ou pelo OPEC, ou pelos Estados Unidos, ou por países da Europa. Né? Esses controles podem ser feitos por declarações de mudança na produção, mas também pode ser feito com as interferências, que a gente viu também que são de vários tipos. Interferências armadas, interferências com golpes que não são muito claros, como aconteceu em 2016 no Brasil, que muitas das pessoas estão começando a entender alguma coisa agora, passado já quase 5 anos, né? Ou como ações que ainda não foram compreendidas, né, como ações de interferência, mas que mostram que a flutuação do valor do petróleo em um determinado local do mundo se dá de uma maneira um pouco estranha, né, um pouco não esperada, né, ações que fazem essa mudança. E no Brasil, como que funciona, né, a regulação do preço do petróleo? Bom, se a gente pegar aqui uma notícia do começo do mês, eu já vou falar do que está acontecendo agora mais no final do mês de fevereiro, né? Aonde o Bolsonaro, atual presidente do Brasil, diz que o ideal, né, seria que o dólar baixasse para que o combustível no Brasil ficasse barato. O que, que ele está declarando com essa fala? Ele está declarando que a política de preço praticada pelo Brasil, ela é indexada com o dólar. Então, se o preço do barril ou o preço do dólar sobe, o preço do combustível no Brasil sobe. E isso é muito claro e tem efeitos diretos, né, na economia interna do país. Dessa forma de ação, o preço da gasolina, tomando um exemplo, né, está batendo perto de R$ 6,00, né, agora no fim de fevereiro de 2021. Isso nos centros urbanos maiores, porque tem lugares do país que são mais isolados, e o valor já está superando, né, R$ 6,00. Essa ideia de funcionamento vai gerar um problema, que eu já vou falar mais um pouquinho para frente, né, no final do áudio, que é de meio de conjuntura. Então, vamos seguir aqui para ver como que era no passado recente esse controle de preço no Brasil. Estou lendo aqui, né, vou também deixar linkado, uma matéria do portal G1 de 18 de dezembro de 2013, né? Fim da primeira gestão da presidente Dilma, indo ali para o último ano. Indexação, que é ligar o preço do combustível ao dólar, então indexação é perigoso, diz Dilma, ao responder sobre o preço da gasolina. O presidente da República afirma que é contra a indexação de preços. Para ela, indexar a economia ao câmbio ou outra variável é uma temeridade. Nessa época, o preço médio da gasolina em Santos, que foi onde eu consegui fazer o levantamento rápido, né, Santos, São Paulo, era de R$ 3,15. O que ela quer dizer com isso? Que a política de preços naquela época, que o governo adotava, era de não indexar com o dólar e de controlar eventuais flutuações do dólar que afetasse o mercado de petróleo interno com caixa, ou da empresa ou do governo, né, com subsídio. Como que isso é feito? Essa flutuação, ela é absorvida de maneira que, quando você tem uma maior lucratividade com a venda do petróleo, ou seja, nos momentos em que o preço do petróleo ele está mais alto, você faz uma reserva, e quando o preço do petróleo ele cai, você pode utilizar essa reserva, né, ou ter ali uma espécie de um lastro para conter flutuações que gerariam a elevação do preço para o consumidor final. Tá? Então, quando você tivesse uma subida do valor do petróleo muito grande, né, no mercado internacional, e isso interferisse no mercado interno, o governo e a Petrobras eram capazes de segurar esse aumento e não repassar esse aumento para o consumidor final, fazendo com que o giro de dinheiro ficasse entre o governo e a Petrobras e não precisasse vir do consumidor final. Isso é totalmente diferente da política atual de preços. A política atual de preços, ela é de repasse automático, repasse direto. Então, subiu o petróleo, ele é repassado. Baixou o petróleo, nem sempre ele é rebaixado. Também é importante lembrar isso, tá? Ele tem repasse, sim, mas ele não acompanha a mesma velocidade que o aumento acompanha, tá? E isso é muito interessante porque ele é um reflexo, essa flutuação, ele é um reflexo da mudança que a gestão da Petrobras sofreu após o golpe na presidente Dilma. Assim que o Temer entra, eu já contei, né, no outro áudio, a participação do José Serra em tudo isso, a Petrobras muda suas diretrizes, né, de gestão, e ela coloca na sua página, inclusive quem quiser conhecer, né, e quiser conferir o que eu vou falar agora, é só entrar no site da Petrobras, procurar lá na seção Quem Somos, onde está o plano estratégico da Petrobras, e vocês vão ver qual é a visão da empresa para esse momento. E a visão da empresa é ser a melhor empresa de energia na geração de valor para o acionista, com foco em óleo e gás, com segurança e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Então, poxa, tem alguma coisa estranha, né, nisso. Como que a empresa que faz a regulação do preço do petróleo no país inteiro regula a sua visão e, consequentemente, o que ela faz na geração de valor para acionista? Então é isso, a empresa que é responsável por atender e controlar o preço do petróleo no Brasil, hoje em dia é focada em gerar lucro para acionista. Pois bem, então é isso, né? A empresa que é responsável por fazer essa regulação gera lucro para acionista e o país, né, e as pessoas, por consequência, ficam à mercê de um interesse econômico privado com relação ao mercado interno, né, de energia, de uma parte, né, do mercado interno de energia, sem regulação, sem nenhum tipo de controle, né, onde tudo que acontece nesse mercado, principalmente os aumentos de preço, que é o que gera valor para acionista, são repassados diretamente para pessoas. Então isso está fazendo com que o valor do combustível seja completamente descompatível, né, à inflação atual, e que esteja muito elevado, onerando mais ainda a situação de vida das pessoas no país. Quando a gente olha o panorama, então, atual, e faz esse recorte para a situação da crise da Petrobras que está acontecendo agora no final do mês de fevereiro, a gente vê que aconteceu o quê? Ao perceber que esses aumentos e essa situação está ficando insustentável, o presidente Bolsonaro faz uma reação buscando proteger uma de suas bases eleitorais, que não são os grandes empresários, né? Na verdade, os grandes empresários para ele foram quem aceitaram ele para que ele aplicasse as reformas destrutivas, né, que eles estão tentando aplicar. Ele vai tentar proteger essa base, que é composta por caminhoneiros, que é composta por pequenos comerciantes e por essas pessoas que estão sendo prejudicadas com a variação e principalmente com a alta do preço do combustível. E aí ele resolve fazer uma troca da presidência da Petrobras, por entender que o atual presidente, Castelo Branco, ele não estaria trabalhando para a população do Brasil, mas estaria trabalhando para interesses de empresas. Não tem nada de incoerente nisso, afinal está lá no site da empresa que a missão é essa. Seria estranho se o presidente não cumprisse com a missão que está lá estampada no site da empresa. Mas ao tentar fazer essa troca, ele dispara uma crise na empresa, porque existem algumas regras, novamente regras formuladas após o golpe de 2016, que impedem a troca imediata do controle da Petrobras, da presidência da Petrobras, e que teoricamente ele teria que se esperar, né, fim de ciclos, né, de mandatos, né, e o fim do ciclo de mandato aí do atual presidente da Petrobras é no fim de março. Bom, para vocês terem uma ideia do que essa crise gerou, a empresa perdeu aproximadamente 21%, né, de valor nas suas ações em 2 dias. É importante que se diga que essa perda de valor, ela é um problema para investidores, né, para essas pessoas para quem a presidência da Petrobras diz que tem que ir o lucro da empresa. Para a população em geral, pouco importa. Caiu o valor da ação, não diminui o preço da gasolina na bomba, não diminui o preço do bujão de gás. Mas isso faz com que haja uma reorganização, né, dos poderes que cercam a Petrobras e que tentam dilapidar, né, essa instituição nacional que é a maior empresa do país. Não sabemos o que vai acontecer, né, então fica aí para o futuro qual que vai ser aí o destino dessa troca de presidente, se ela vai acontecer logo de cara, se ela vai acontecer só no fim do mandato, mas o fato é que, trocando ou não o presidente, se continuar havendo a indexação com o dólar, o preço do combustível não vai cair, ele só vai tender a subir, porque a gente está numa crise muito grande, uma crise criada de novo, né, a partir do golpe de 2016, e uma crise que está sendo gestada, né, para que seja cada vez pior pelo atual governo. Eu não consigo ver de uma forma diferente governo que não toma providências para reagir à pandemia, né, tanto com as vacinações quanto com medidas econômicas que fomentem a economia, ou seja, não quer mais retomar o auxílio emergencial, vai acabar fazendo isso porque está sendo obrigado pela Câmara dos Deputados, e não toma ações para melhorar a situação do país. Então, a tendência é que esse imbróglio todo da Petrobras não signifique a diminuição dos preços. Tá? Então, é interessante essa situação que a gente chega, é trágica como cidadão, mas ela é interessante porque a gente vê exemplo no nosso tempo, no momento em que a gente está ouvindo o áudio e fazendo análise, a gente vê um exemplo claro de como que é o nível de interferência do preço no petróleo e as consequências. Acho que o mais importante de frisar aí, consequências muito graves, consequências que fazem com que as pessoas tenham dificuldades, né, para preparar alimentos, né, por causa do preço do gás de cozinha e até mesmo para se locomover. Lembrando que quando aumenta o preço da gasolina, mesmo a pessoa não tendo um carro, ela vai sentir isso porque os produtos vão receber reajustes, né? Os comerciantes sempre têm esse comportamento de repassar tudo o que acontece para a última parte da cadeia de compra e venda, né? Então o consumidor é que acaba pagando o preço de tudo isso que está acontecendo. Então acho que por hoje era isso, a gente assim encerra nessa, essa série, né, de geopolítica, mas muito provavelmente, como é a característica, né, do canal, eu devo voltar com outros áudios aí falando de recortes aí dessa crise e talvez o desenrolar dela, porque é um assunto que, né, me interessa e acho que interessa aí o que a gente se propõe para fazer no canal. Então era isso por hoje e até mais.
Tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol, em vez de reza uma praga de alguém, e um silêncio servindo de amém.
Pra fechar, vocês devem estar ouvindo aí esse som maravilhoso, né? Composto por Aldir Blanc e José Bosco, que é De Frente pro Crime. Tô numa sequência aí de músicas nacionais, né? Acho que é um momento aí, né, de lembrar também o que a gente produz de cultura, né, e que produz aí de música. Então, estou ficando aí com essa peça maravilhosa da música popular brasileira, que faz um relato, né, de um incidente que é a cara do Brasil. A descrição dessa letra é a cara do Brasil e que, de certa forma, dá uma esperança pra gente, mesmo acontecendo coisas trágicas, né, como no caso aí o tal do crime, né, a gente siga em frente com esperança, com alegria e com um pouco de normalidade quando isso for possível, né? Então, até mais.
Pensando numa mulher ou num time, olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato.